Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
Hoje o Congresso Nacional promulga a tão aguardada reforma tributária. Há 40 anos que o Brasil esperava por uma mudança na maneira de cobrar os impostos. Essa mudança veio agora com essa aprovação, vai ter a promulgação hoje. E aí, hein? Mudou o quê? Simplificou mesmo? Qual vai ser o resultado disso para a nossa economia? De fato, as empresas vão perder menos tempo para calcular quanto tem que pagar de imposto. Isso pode até gerar mais emprego ou menos? Comentário do doutor em economia Celso Bissoli. Boa tarde, professor Celso.
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos.
O que que o senhor acha, professor? De fato, a reforma, como foi aprovada, vai dar uma impulsionada aí na nossa economia, principalmente para quem tem muita dificuldade em calcular quanto de imposto tem que pagar?
Sim, as perspectivas são muito positivas para essa reforma tributária, né? A gente tem que lembrar que já vem sendo discutida algum modelo de reforma pelo menos 30 anos no Brasil, e isso enfim saiu do papel. Isso já representa um avanço, e o desenho dessa reforma ataca alguns pontos importantes que são fontes de ineficiência aqui no Brasil, né? Por isso que a expectativa é positiva. Essa unificação dos impostos nesse modelo de um imposto sobre valor agregado, esse modelo dual que foi aprovado, né, três tributos federais vão virar uma única contribuição sobre bens e serviços, e o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, também vão ser unificados, virando o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, aponta para alguns pontos importantes do nosso sistema tributário. Claro que a alíquota desse IVA, né, esse Imposto sobre Valor Adicionado, ainda vai ser estimulado, mas a expectativa é que fique em torno de 27,5%, né, sobre o valor do produto, mas isso é um ponto importante, especialmente pelo fato de que esses impostos agora vão ser cobrados no destino, né, ou seja, onde aquele produto é efetivamente consumido, e não mais na origem, naquele estado onde esse produto está sendo produzido, com a expectativa de combater a guerra fiscal. A gente sabe que existe uma manipulação grande das alíquotas, especialmente de ICMS, entre os estados, justamente para atrair arrecadação para os seus territórios, né, e com essa modificação na reforma tributária, a ideia é que acabe com essa guerra fiscal, né, isso é bastante importante, né. Em relação a essa unificação e essa consequente simplificação dos impostos, é importante porque, se a gente analisar hoje o contencioso tributário aqui no Brasil, né, que são aqueles valores que estão envolvidos em processos tributários judiciais e administrativos que estão rolando na justiça há bastante tempo, esse contencioso soma quase 5 trilhões e meio de reais, né, o que equivale a aproximadamente 75% do nosso PIB. Ou seja, ainda existe um montante muito grande de recursos em disputa, e muitas dessas disputas advêm justamente dessa discordância de interpretação do nosso sistema tributário. Então, essa simplificação promete reduzir muito o volume desse contencioso, né? E do ponto de vista da eficiência, a gente também tem um aspecto importante dessa reforma tributária, que é o fato de que, no nosso sistema tributário atual, os impostos são cobrados o que a gente chama de por dentro de outros tributos. Ou seja, a tributação que vai incidir sobre um produto acaba incidindo também sobre o valor de outros tributos que já foram adicionados àquele produto. Ou seja, a gente tem uma tributação em cima de outra tributação, e isso acaba aumentando o valor daquele produto e também dificulta bastante a gente saber exatamente o quanto de imposto que está sendo pago, justamente porque tem essa dupla incidência tributária. Com essa reforma agora, ficou definido que não vai ter mais possibilidade desses tributos incidirem sobre esses tributos, né? O que também é um grande avanço e traz esse aspecto da eficiência, né, que são problemas do nosso sistema tributário. Em relação à fase de transição dessa reforma, ou seja, os estados, né, e os municípios vão poder ter um tempo para se ajustar a essa unificação tributária. Nós até comentamos isso num outro momento, que em razão da primeira proposta em relação a essa fase de transição, que a parcela que alguns estados teriam, né, para as fases futuras dessa reforma, dependeria do quanto eles iriam arrecadar nos próximos 4 ou 5 anos. Isso acabou motivando com que alguns estados começassem a aumentar o seu ICMS justamente para aumentar a participação durante esse período e se beneficiar no cálculo da participação do IBS, né, em fases posteriores. Inclusive, o Espírito Santo foi um desses, né, que acabou aumentando a alíquota base do ICMS para 19,5%. O avanço é que agora esse dispositivo foi retirado, né, da reforma tributária, de forma que os estados vão poder voltar atrás nessa decisão e não aumentar o ICMS. Então, isso é um avanço dessa reforma, o que permite uma simplificação da reforma tributária e, claro, alguns outros mecanismos que prometem uma eficiência maior. Por exemplo, a criação do cashback, né, essa possibilidade de devolução de parte do imposto para um público determinado, justamente com esse objetivo de reduzir as desigualdades de renda, né? E esse mecanismo do cashback vai ser especialmente obrigatório no fornecimento de energia elétrica e gás de cozinha para a população de baixa renda, né? Isso é importante porque, no caso específico da devolução de impostos, essa se mostra a política mais barata e mais eficiente para reduzir a injustiça tributária, ou seja, se transfere parte do imposto diretamente para aquele público que está pagando. Porque se esse imposto for recolhido pelo governo e ele transformar isso, reverter isso para a população via contraprestação de serviços, uma série de ineficiências no meio do caminho acabam fazendo com que uma pequena parte desse recurso efetivamente chegue para essa população. Então, essa transferência direta de recursos acaba sendo bastante eficiente e muito mais barata. Claro que também tivemos algumas distorções com essa reforma, especialmente em relação às alíquotas reduzidas e os incentivos fiscais para alguns setores econômicos, né, que foi vetado pelo presidente Lula, mas depois esse veto foi derrubado, então essas isenções foram mantidas para 13 setores aqui no Brasil, e a gente já discutiu também isso em outros momentos, que essas isenções são muito pouco avaliadas e muito pouco discutidas para se saber se elas realmente cumprem o seu objetivo original de estimular a economia e aumentar a arrecadação, né? Em alguns casos existe a forte suspeita de que esses incentivos sejam bastante ineficientes, no sentido de que a criação de postos de trabalho via incentivos acabe sendo menor do que o montante de recursos destinado para a criação desses incentivos. Então, é um ponto de ineficiência, né? Mas, do ponto de vista tributário e dessa simplificação, isso para as empresas, especialmente, vai se reduzir o custo para declaração de imposto, né? Embora a carga tributária permaneça basicamente a mesma, né? Essa simplificação vai liberar recursos que estão presos nessas disputas judiciais, e isso, claro, torna o ambiente empresarial mais previsível, e isso, em última instância, favorece especialmente o investimento, que é a variável-chave que movimenta a economia, essa disposição das empresas investirem, aumentar a produção e, com isso, aumentar emprego, renda e, posteriormente, o consumo. Então, nos vários pontos que essa reforma tributária está atacando, né, as perspectivas são bastante positivas para corrigir essas distorções que vêm sendo observadas já no Brasil desses 30, 40 anos de discussão de uma reforma, né? Então, a nossa avaliação é bastante positiva sobre isso.
Poxa, perfeito. O senhor explicou com muita clareza por que o senhor está aprovando, assim, está sendo visto com bons olhos a aprovação dessa reforma tributária em vários aspectos, de que maneira ela pode se impulsionar a nossa economia, não cobrar um imposto mais de uma vez, não é? A questão da cobrança no destino, que o senhor explicou, a simplificação também, transformando vários impostos em um. Obrigado, professor Celso.
Eu que agradeço, Mário. Uma boa semana a todos.
Boa semana. Até a próxima quarta-feira.